O Conselho de Supervisão Independente, né, do Facebook, ele é um órgão novo que foi criado para dar a última palavra sobre questões de gestão de conteúdo dentro do Facebook e do Instagram.
O convidado de hoje é o Ronaldo Lemos, advogado, mestre em Direito pela Universidade de Harvard, doutor pela USP e sócio do escritório Renault Penteado, onde coordena a área de tecnologia. Ele apresenta e escreve o programa Expresso Futuro, exibido no canal Futura e no Fantástico, e é colunista semanal da Folha de São Paulo e comentarista de tecnologia da Globo News.
Eu acho que as pessoas estão tão dependentes do celular que o que eu acho que vai acontecer é cada vez vai ser mais aceitável você está no mesmo ambiente com uma série de pessoas que muitas vezes se encontraram ali voluntariamente e cada uma vai estar imersa no seu próprio mundo ali.
Ronaldo já foi pesquisador e professor de instituições como MIT Media Lab e das universidades de Princeton, Oxford e Columbia. E hoje é professor da Universidade de Tsinghua, em Pequim. Ronaldo é o convidado perfeito para o objetivo desse episódio, descobrir se ainda é possível salvar a internet. Meu nome é Lucas Mello, fundador e CEO da Live, agência pós-digital, e esse é mais um episódio do 22 Mil Pés. Vamos lá, então? Ronaldo, seja muito bem-vindo. É um prazer e uma honra enorme conversar com você aqui no 22 Mil Pés. Muito obrigado por ter aceito o convite e dedicado o teu precioso tempo.
Imagina, Lucas, cara, super feliz de estar aqui e prazer enorme bater esse papo com você.
Legal, legal. Ronaldo, eu acompanho bastante, assim, há bastante tempo o teu trabalho, sempre com muita admiração. E sempre me chamou muito essa atenção, essa intersecção única entre o direito e a tecnologia. E eu tenho essa curiosidade de saber como surgiu essa combinação de talentos na tua vida.
Lucas, é curioso isso, tá? Porque eu acho que, assim, eu sempre me interessei por tecnologia, de alguma maneira, desde pequeno. E, apesar disso, eu acabei indo parar numa faculdade de direito. É curioso, porque eu morava numa cidade pequena, né, do interior de Minas Gerais, que era Araguari, para ir para São Paulo, que no caso é para onde eu vim estudar, e eu acabei prestando direito na USP, fui aprovado, e quando eu comecei a cursar a faculdade, aconteceram duas coisas que foram fundamentais para essa questão do direito da tecnologia. Uma é que comecei a trabalhar num escritório de advocacia como estagiário e fui cuidar das questões de privatização do setor de telecomunicações, que estava acontecendo na época. E na faculdade, eu acabei ganhando uma bolsa e fui trabalhar com sociologia jurídica, que era um tema muito interessante, que estava justamente estudando questões como globalização na época. Cara, a convergência dessas duas coisas, sociologia e telecomunicações, na hora me fizeram perceber que tecnologia ia se tornar um tema central, né, para o direito, e desde então eu comecei a me especializar nessa área. Então, foi desde o segundo, terceiro ano da faculdade, e aí estou aqui até hoje.
Não, muito bom, Ronaldo. E eu sempre fico bem intrigado com essa combinação, porque é uma combinação muito importante, né? A tecnologia, ela é como se ela fosse empurrando, expandindo a sociedade em várias direções. E aí o direito tem que, né, conseguir acomodar essas mudanças da forma mais ética, correta, né? Se é que se pode dizer isso. E eu acho que são poucas pessoas que têm essa expertise que tu tem com essas duas áreas, assim, que são bem importantes. E eu fico sempre curioso, assim, Ronaldo, sempre eu gosto de fazer essa pergunta para os entrevistados, que é o seguinte: se o Ronaldo de 20 anos atrás chegasse no mundo de hoje e visse o quanto a internet evoluiu, o que você acha que deixaria ele mais impressionado?
Cara, boa pergunta. Algumas coisas eu acho que eu já esperava, tá? E outras me deixaram muito impressionado, que eu acho que estava fora do script. Então, quando eu comecei a trabalhar com questões de internet, já dava para perceber que coisas como, por exemplo, vídeo, né, a ideia, por exemplo, de existir o YouTube, audiovisual, tudo convergiria para a rede, né? Dava para ver claramente que a internet ela ia absorver todas as mídias, né? Televisão, tudo que tem a ver com áudio e som. Então estava tudo pulando para dentro da internet. Isso, então, não acho que foi surpresa. Mas o que me surpreendeu muito foi a questão da mobilidade, que é representada pela invenção do iPhone. O iPhone, ele é um divisor de águas, né? E isso era uma coisa que ninguém esperava da forma como aconteceu.
Well, we don't want to do either one of these things. What we want to do is make a leapfrog product that is way smarter than any mobile device has ever been and super easy to use. This is what iPhone is. Okay?
Quando o iPhone surgiu, foi um choque. Você poder carregar aquela tela com toque, né? Que hoje a gente acha isso absolutamente normal, mas ali era algo que não era, vamos dizer assim, previsto, não só por mim, mas por ninguém. Eu acho que o impacto dessa mobilidade, ela foi muito profunda, assim, e como tudo mudou rápido. Então, eu acho que isso me impressiona. E hoje eu acho que questões como o avanço da inteligência artificial, tem algumas coisas que são impressionantes nessa área. Eu acho que, por exemplo, a gente está começando a discutir computação quântica, também acho que vai ser super importante, e também as criptomoedas, né, blockchain, etc., também é uma mudança de paradigma que eu também ninguém esperava, né? A invenção do Bitcoin, né, pelo a pessoa, o grupo chamado Satoshi Nakamoto, é algo muito impressionante também. Então, eu poria, talvez, esses dois momentos como pivotais.
E a internet surgiu nos anos 90 como uma rede que conectava pessoas, conhecimentos, ideias, e muito em cima de trocas de conhecimento entre universidades também, né? E ela representava esses ideais de um mundo aberto e livre da soberania dos governos, que é algo muito parecido com o que eu sinto hoje nesse mundo do blockchain e das criptomoedas, né? E vários pesquisadores estudiosos hoje em dia acreditam que a internet, ela, de certa forma, tenha perdido essa natureza descentralizada e se transformou em algo muito mais homogêneo e talvez controlado também. Você acredita que aquela visão inicial da internet aberta e livre se transformou mesmo numa distopia?
Olha, eu acho que a dinâmica é um pouquinho diferente, né? Eu acho que o projeto original da internet, ele era um projeto de multiplicidade. Ele era uma rede em que não só a questão comercial existiria, mas você tinha também a questão do ponto edu, uma internet educacional, o ponto org, uma internet de causas e mobilização, o ponto gov, né? Então uma presença governamental na rede que fosse forte também. E nada disso se compara com o quanto a internet comercial, né, que a gente pode chamar de ponto com, cresceu e acabou tomando muitos desses outros espaços. Então, aquela rede que era aberta para experimentação, que dava aquela impressão de que tinha um potencial ilimitado, que ela poderia levar a, inclusive, novas formas de organização entre as pessoas, acabou virando um grande shopping center, né? O ponto com, ele tomou conta de tudo. Hoje, praticamente tudo que você faz na rede, você está gerando algum dinheiro para alguém em algum lugar. Então, acho que o desafio que eu me coloco junto com muitas outras pessoas hoje é como é que a gente reconstrói espaços cívicos, né, na rede, espaços que sejam coletivos, em que as pessoas não tenham sido dispersadas, atomizadas, né, que não seja esse regime do cada um por si. Isso eu acho que é a grande busca, porque eu acho que o ideal, né, da internet, inclusive a internet pela qual eu briguei muito e continuo a brigar, é uma internet que junta pessoas, né, que reúne as pessoas e essas conexões, elas permanecem estáveis. E o que é que a gente acabou vendo, na verdade, é uma rede que dispersa as pessoas e as formas de solidariedade e relação pela rede, elas são muitas vezes ilusórias, né? Você está lá numa rede social clicando num monte de coisa, dando like, etc., mas não sobra nada daquilo. Aquilo, na hora, pode te dar uma sensação ali de convívio ou de que você está próximo de alguém, mas não é verdade, né? Não tem nada que está sendo construído para valer a partir daquilo de forma estável. Então, acho que esse é o problema que a gente tem hoje. Como criar esses espaços de conexões reais. O espaço de cripto, eu acho que é um caminho para isso. Eu tenho visto muita colaboração. Os espaços de software livre sempre foram, né, e continuam sendo. E há outras áreas também, vamos dizer, pulverizadas pela rede, que geram também essa sensação de não só a sensação, mas a construção de projetos coletivos que misturam causas com interesse financeiro, com agendas de transformação social. Então, eu acho que é esse tipo de internet que me interessa e que eu acho que vale a pena brigar para continuar construindo.
E a internet, ela sem dúvida, foi fundamental para nos ajudar a atravessar esse ano turbulento, que foi 2020, né? E esse começo de 2021 não está diferente. Os FaceTimes com os amigos, né? O Google Meet nos ajudando a trabalhar de qualquer lugar. Os apps fazendo as compras nos supermercados. As lives com os artistas, nossos artistas preferidos, né? Ajudando a gente a enfrentar esse isolamento. Mas como efeito colateral, o nosso uso de redes sociais e tempo de telas aumentou drasticamente. E muitas vezes a gente passa muito mais tempo interagindo com o mundo através dos algoritmos das redes sociais do que com as pessoas ao nosso redor. Quais são as consequências que você acredita que esse comportamento está gerando na nossa sociedade hoje?
Olha, eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando antes, né? Essa camada de tecnologia, ela se provou fundamental no momento de pandemia, porque algumas pessoas, não é todo mundo, inclusive nem é um percentual grande, mas conseguiram continuar trabalhando nesse período. E uma série de estruturas e infraestruturas, elas permitiram que muita coisa continuasse. Isso é bom, claro, e ainda bem que a gente tem isso e precisa muito proteger essa infraestrutura toda, mas claro que tem efeitos colaterais, né? E tem muita coisa que a gente perde nisso. Então, você fazer uma reunião por Zoom com a sua família, que está às vezes isolada, e você também, é ótimo, é um contato mínimo, mas não substitui o que significa um encontro real, toda a imprevisibilidade que os encontros reais trazem consigo, ou, por exemplo, fazer aula online é legal, você consegue passar ali algum conhecimento, mas você deixa de ter partes fundamentais da escola, que são as partes formativas, né? Que é você ter conflitos e alianças com seus colegas, você trocar informação que não tem nada a ver com a aula, gerar ali uma cultura, produzir ideias novas que não tem necessariamente a ver com o currículo do que você está estudando. Então, essa perda, em princípio, pode parecer pequena, mas de pequena ela não tem nada. Eu acho que esses encontros, eles são essenciais para a manutenção até da criatividade. Eu acho que precisa ter também uma cautela e até um problema de design, como é que a gente consegue recriar, né, um pouco disso que foi perdido, né? Eu tenho visto muita conferência, muito webinar, muita live, mas, de novo, essas lives e conferências, quando elas acontecem no mundo real, elas acabam agregando pessoas que têm interesses semelhantes. Então, a plateia é tão importante quanto quem fala. E eu ainda não vejo online um jeito, por exemplo, dessa plateia interagir entre si ou criar conexões que sejam verdadeiras e que não adicionem, né, nessa fadiga que essas telas nos trazem, né? Porque às vezes essas interações até são teoricamente possíveis, mas em vez delas permanecerem e gerarem coisas positivas, elas acabam cansando ainda mais a pessoa ou esgotando ela ainda mais. Em outras palavras, tudo fica parecendo trabalho, né?
Eu acho que tem a questão da obviamente da saúde mental, que é um grande problema, o grande desafio que eu vejo por esse século, né? Que eu acho que tem muito a ver com isso, com essa distorção nas formas como a gente se relaciona uns com os outros e na persona também, né? Tem várias questões, a persona virtual versus a persona real, e a questão da própria privacidade, né? Que às vezes eu me questiono quem vai pagar essa conta, né? Será que as próximas gerações vão pagar essa conta de alguma forma. Você tem uma visão sobre isso? Assim, às vezes eu me pergunto, esse jovem de hoje que posta tudo, que compartilha tudo, será que daqui a 15, 20 anos isso pode virar contra ele?
Então, você falou uma coisa importante aqui, Lucas. Eu acho que um dos problemas da internet hoje é como o nosso ego está viciado na rede e como a rede está viciada no nosso ego, até porque explora esse ego para gerar dinheiro, para gerar publicidade, uma série de coisas. Então, os espaços que eu acho que são mais interessantes hoje não são os espaços que a gente projeta a nossa identidade, sabe? A nossa imagem, a nossa identidade, quem a gente é, as nossas fotos, as nossas conquistas, mas eles também sugam muito mais do que devolvem. Você também está sendo explorado, você está sendo sugado ali por uma dinâmica que muitas vezes, em vez de te dar um saldo positivo, pode te dar um saldo negativo. Então, uma das ideias que eu acho que são poderosas é como é que você constrói mais espaços que não são dependentes do seu ego, da sua identidade, de quem você é. Espaços, por exemplo, em que a ideia ou o debate vem antes de quem você é, entendeu? Ou não é importante quem você é para participar daquele debate. Por isso que cripto é interessante, porque não interessa se foi fulano ou cicrano que fez, e você não quer nem saber quem foi, você quer saber o resultado. E esse resultado muitas vezes vem de comunidades e não de um indivíduo. Então, esse tipo de coisa me interessa. Como criar espaços em que a identidade em si não seja o elemento central, mas sim a colaboração ou outros modelos, sejam eles políticos, sociais, de relacionamento e outros, que não precisem do ego. Porque o ego hoje ele é o predador e a presa ao mesmo tempo, né? O ego é a ferramenta pela qual você se projeta na rede e ele é também o objeto que é explorado pela rede, né? Então, eu acho que uma das medidas para a gente sair desse momento que a gente está hoje, que tem muitos problemas, é como é que a gente cria espaços onde não é necessário mais a gente se apresentar só por meio de um único ego, mas a gente se apresentar por meio de ideias, colaboração e outras estratégias.
A gente usa na live, a gente usa um termo que a gente chama de pós-digital, que é para se referir a esse mundo onde a maior parte da população está 100% digitalizada e acessando todo esse universo de possibilidades da tecnologia, mas também sofrendo esses efeitos colaterais que a gente conversou. E o excesso de telas, o vício em redes sociais, certamente são bons exemplos negativos dessa era pós-digital, vamos dizer assim. E a partir daí a gente vai precisar curar e corrigir vários desses aspectos na nossa e nas próximas gerações. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, que eu sempre faço a reflexão, você acredita que em algum momento vai ser tão socialmente inaceitável usar o celular enquanto a gente faz uma reunião presencial com alguém, por exemplo, quanto é hoje fumar um cigarro dentro de uma sala de reuniões?
Pois é, seria ótimo se isso fosse verdade, mas eu acho que o que vai acontecer é exatamente o contrário. Eu acho que as pessoas estão tão dependentes do celular que o que eu acho que vai acontecer é que cada vez vai ser mais aceitável você estar no mesmo ambiente com uma série de pessoas que muitas vezes se encontraram ali voluntariamente e cada uma vai estar imersa no seu próprio mundo ali, uma do lado da outra e todo mundo no celular com a cabeça em outro lugar. E o problema aqui é que a gente acha que a internet hoje ela é uma opção. E já deixou de ser isso, né? A internet não é mais opcional, ela é obrigatória. O celular hoje você depende dele, né? Você vive a sua vida através dele. Você trabalha, você ganha dinheiro, você se relaciona com pessoas e tudo isso. Então é interessante constatar que, de certa maneira, a gente está preso a isso. Não é que a gente tem a opção, agora eu vou desligar e não vou usar mais celular nem internet e vou ficar de boa. Pouquíssimas pessoas no mundo hoje tem essa opção. Por isso que eu acho que desligar o celular para ir jantar vai acontecer, claro, e eu acho que todo mundo tem que se esforçar para fazer isso, mas não acho que é o curso natural das coisas nesse mundo que a gente está vivendo hoje, não.
E Ronaldo, na internet, a gente está vendo que as vozes mais radicais, emocionais, divisivas, elas são amplificadas pelos algoritmos e são compartilhadas pelas pessoas. Então, o ódio e a intolerância se espalham numa velocidade muito maior do que a racionalidade e a ponderação. Que, apesar de não parecer, na minha opinião, vai totalmente contra os valores básicos de abertura e de liberdade da internet. Porque, muitas vezes, tem uma série de questões por trás, né, de manipulações em cima disso. De quem você acha que é a responsabilidade por corrigir esse erro de rota da internet, se é que a gente pode chamar assim?
Olha, eu acho que uma das questões é o que a gente falou no início, que a gente precisa rebalancear os elementos que compõem a internet. Quando você olha para uma cidade, tem o espaço não só do shopping, mas da escola, da igreja, do clube, da associação de bairro e assim por diante. E esses espaços, eles são importantes e um equilibra o outro, né? O que eu acho que tem na internet hoje é que o shopping, ele ocupa a maior parte dos espaços. E isso eu acho que traz muitas distorções. Mas eu acho que para reverter mesmo, a gente vai precisar de uma nova onda de inovação, né? As últimas grandes inovações que a gente teve na rede com relação a como é que você distribui conteúdo, elas aconteceram no início dos anos 2010. Então é a invenção do newsfeed, é a coleta de dados para estabelecer preferências dos usuários, e desde então, até porque essas inovações foram muito bem-sucedidas do ponto de vista econômico, você não teve outras inovações gigantescas que trouxessem outras formas de organizar ou de disseminar o conteúdo na rede. E eu acho que é essa tarefa que a gente tem em curso agora. Então, por exemplo, quando eu vejo o Clubhouse e o sucesso que ele está fazendo, pelo menos com relação às pessoas que já podem acessar, porque tem iPhone ou iOS, ele mostra que é possível outras formas de organização do conteúdo e das interações, né? E eu acho que, pelo menos nas primeiras semanas, o Clubhouse gerou muita empatia, muita surpresa até de falar, olha, é possível ter uma rede social quente, onde você está falando com pessoas reais e tal. Então, isso é um problema de inovação também, é um problema de design. E eu acho que pensar em novas formas de organizar o conteúdo, de fazer esses encontros das pessoas e de circular informação, tem um papel fundamental para a gente resolver essas questões.
Aliás, eu acho que o Clubhouse é um ótimo case, né, que vale a pena todo mundo prestar atenção, que todo mundo que tem interesse nesse tema. E acho que, conectando com algo que você falou antes, Ronaldo, tem essa questão de ser do áudio, né, que eu acho que é uma plataforma incrível em ascensão, que, por um lado, ele tem essa vantagem de tirar um pouco as pessoas de frente das telas, que está todo mundo exausto. E, por outro, também tem essa questão do ego não ser uma coisa tão facilmente... não é tão, uma coisa tão proeminente do ponto de vista de foto, de vídeo, né? Que é um pouco de onde a gente está vindo agora, né? Da era do Instagram, do TikTok, que é muito a imagem, né? Então, eu acho bem interessante esses dois aspectos e eu estou bem interessado, assim, por essa plataforma, porque realmente tem coisas muito experimentais acontecendo ali, né?
Sim, e o vídeo, a verdade é o seguinte, vídeo é uma mídia de quinta categoria, vídeo é uma porcaria, e áudio é uma excelente mídia, é uma mídia espetacular, e quem está dizendo isso não sou eu, é o McLuhan, que é o maior teórico de mídia da história, né? Ele falava que o áudio é uma mídia quente, né? O rádio, tudo que é auditivo, e o vídeo é uma mídia fria, porque a resolução emocional dela é muito baixa. Então, eu acho que a gente tem que se libertar do vídeo. Eu tenho feito até campanha, escrevi artigo no jornal já, para as pessoas desligarem as telas, entendeu? Não precisa fazer conferência com vídeo, não precisa aparecer na tela. Pessoal, libertem-se, entendeu? Libertem-se dessa mídia de quinta categoria, que é o vídeo, E, já que temos que usar a mídia, né, no que, como a gente falou, não tem opção de desconectar, vamos partir para o áudio. O áudio é muito melhor, muito mais quente.
E eu tava pensando nessa analogia que você fez, que eu achei muito boa, da internet meio que ter virado esse grande shopping center, né? Que tem cheio de lojas, você entra ali, tem, né, tá tudo tá meio que à venda na internet, né? Essa sensação quando você entra, vai navegar, tá tudo à venda. Como que você vê o papel das marcas e dos anunciantes nessa questão, né? De como transformar a internet em algo mais inclusivo? Afinal, a publicidade ainda é uma fonte de grana muito importante por trás das maiores plataformas digitais que a gente usa todos os dias.
Olha, as marcas, elas estão num dilema, né, que eu acho profundo e importante. Por um lado, elas têm a possibilidade de continuar seguindo esse mesmo caminho, né, usar mídias sociais e programáticas, e nesse sentido, elas também são responsáveis por esse estado de coisas, né, que a gente está vivendo hoje. E então é muito cômodo, né, para qualquer marca hoje. Você compra lá um espaço de publicidade online e vários intermediários e plataformas entregam aquela publicidade para pessoas que estão lá nas redes sociais ou na internet de forma aleatória. Então isso é tudo muito útil, dá resultado e claro que as marcas gostam de fazer isso. Mas eu acho que essa necessidade de inovação que a gente está falando que pode resolver esses problemas, elas também são das marcas. Por que não fazer outros tipos de ação diretas ou coisas que são totalmente inovadoras, pensando em conteúdos? Por que não arriscar, correr risco, apoiar ideias novas, criadores novos? Então, assim, se a sua marca depende de identidade, depende de originalidade, eu acho que você tem que correr risco, né? Porque se você só compra mídia programática e mídia social, você está alimentando um movimento inercial, que é esse movimento que leva a todas essas questões que a gente está discutindo aqui. Agora, se você corre riscos, apoia ideias novas, descobre talentos, cria outras estratégias e transcende isso, isso é muito mais inspirador. E ao contrário, as marcas que estacionarem nesse movimento inicial de ficarem só alimentando essa engrenagem gigantesca que a gente vê hoje, elas vão ser cada vez mais vistas como parte do problema e não parte da solução. Então, o recado que eu tenho para as marcas é: ousem, né? Corram riscos, invistam na realidade, invistam em pessoas, talentos, projetos que sejam coletivos, projetos que agreguem pessoas interessantes, inspiradoras e projetem visões novas.
Perfeito, Ronaldo. Eu queria trazer um pouquinho o seu painel do South by Southwest desse ano, né, que você falou sobre essa recém-lançada corte de moderação do Facebook, que foi criada para responder e para resolver vários impasses de moderação de conteúdo na plataforma, que a gente sabe que é um tema sempre muito presente, assim, e que se conecta com várias das questões que a gente conversou até aqui. E eu queria te perguntar como é que vai funcionar isso na prática, assim, você pode explicar um pouquinho como é que é essa corte?
O Conselho de Supervisão Independente, né, do Facebook, ele é um órgão novo que foi criado para dar a última palavra sobre questões de gestão de conteúdo dentro do Facebook e do Instagram. Então, ele é um órgão que qualquer usuário que tiver, por exemplo, um conteúdo removido, pode eventualmente fazer um recurso para esse órgão do Conselho de Supervisão. Ele tem uma capacidade muito limitada, então ele escolhe casos que sejam emblemáticos, representativos, né, para que tenham um efeito muito grande para um grande número de pessoas. E uma vez que o conselho ele decide esses casos, essa decisão ela é definitiva. Ela tem que ser acatada pelo Facebook e pelo Instagram. Então, eu acho que é uma iniciativa muito importante, porque é um modelo novo, é um modelo de imaginação institucional, né, de design de uma instituição nova. o que eu apoio totalmente, porque eu acho que a gente vive num mundo hoje em que os problemas são novos, né? Os desafios não têm precedente na história, e para lidar com desafios novos você precisa de instituições novas. Então eu vejo o Conselho como um experimento institucional muito importante. E ele já está funcionando, ele já teve vários casos agora decididos, casos importantes, inclusive um no Brasil relacionado a uma imagem de um seio feminino que tinha sido postado numa página e acabou sendo removido. E esse seio feminino, na verdade, era uma campanha do Outubro Rosa, de prevenção com relação ao câncer de mama, ou seja, a imagem nunca deveria ter sido excluída. E aí esse caso foi para o Conselho tomou uma decisão e não só ele toma a decisão e manteve a imagem no ar, como ele gera recomendações, né, para a área que o Facebook e o Instagram aperfeiçoem as suas práticas. Então, tudo isso tem um impacto muito profundo e eu acredito que a gente está diante de um órgão que pode ter ser uma fonte de inspiração muito grande para se criar novas instituições para dar conta da complexidade desse mundo que a gente vive.
E você é o único brasileiro que faz parte desse conselho hoje?
Sim, sou o único brasileiro que faz parte do conselho. Hoje somos 20, né, integrantes, e até o final do ano seremos 40, e esse é o tamanho final do conselho, né? Vão ser 40 pessoas ao redor do mundo inteiro. Tem gente muito interessante lá, como a ex-primeira-ministra da Dinamarca, tem ganhadora do Prêmio Nobel, tem o ex-editor do jornal inglês The Guardian, ou seja, tem pessoas ali que são muito interessantes e que há muitos anos trabalham com questões que têm a ver com liberdade de expressão e outros temas. Então, está sendo uma experiência super interessante.
São temas sensíveis, né? Eu me lembrei agora que você estava falando do episódio do Twitter tirando a conta do Trump do ar, né? Que, né, por um lado, era uma coisa que fazia todo sentido, mas será que... É sempre uma questão muito delicada e é legal poder ter um conselho independente que traz um olhar plural e que tem ascensão à empresa, né? Que consegue tirar alguns impasses assim, com mais neutralidade.
Um dos casos que o conselho está apreciando é exatamente a questão do Trump no Facebook e no Instagram, né? Como a gente sabe, o Facebook tomou a decisão, né, de suspender a conta do ex-presidente Donald Trump, e o conselho está justamente apreciando se essa suspensão deve ser permanente ou não e assim por diante. Então esse caso é muito relevante e a gente acredita que dentro de algumas semanas, né, a gente tem uma decisão.
Perfeito, aproveitar que a gente está falando disso para trazer um caso quente aí dessa semana, para pegar a sua opinião. Essa semana, e para quem está ouvindo esse episódio, ele foi gravado no dia 16 de março de 2021, o Carlos Bolsonaro disse que vai abrir uma queixa-crime contra o Felipe Neto e a Bruna Marquezine por terem postado nas redes sociais opiniões contrárias ao Jair Bolsonaro e tal.
A Polícia Civil intimou o youtuber Felipe Neto a depor numa investigação que apura suposto crime contra a segurança nacional.
O delito? Criticar publicamente o presidente Jair Bolsonaro.
Eu queria aproveitar e saber o que você acha dessa história. Assim, qual que é esse limite entre a liberdade de expressão, a moderação, né, privada e o crime na internet? Assim, como é que funciona isso?
Olha, ruim, porque discursos problemáticos, né, quando eles não são ilícitos, eles têm que ser combatidos com mais discursos, né? E no caso aqui em questão, as pessoas que falaram essa palavra, como o Felipe ou a Bruna, e seja lá quem for, elas estão identificadas, né? Então não foi robô que falou, não foi uma campanha oculta que usou, por exemplo, robôs e perfis falsos na internet para disseminar essas informações. São pessoas públicas, pessoas que têm endereço fixo, pessoas que estão ali engajadas no debate coletivo e não participando de uma campanha orquestrada nos bastidores, né, e oculta, que se disfarça e que ninguém vê direito quem é que está por trás dela. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração. E eu acho que até o uso do termo genocida é tecnicamente errado, né? Porque o genocídio ele tem uma definição muito específica nos tratados internacionais, inclusive, mas essa é uma comunicação política. O que está se dizendo aqui é que há uma responsabilidade, né, do presidente da República por um número inacreditavelmente alto e até inaceitavelmente alto de mortes relacionadas com a Covid. Então, o que as pessoas aqui estão expressando é indignação e uma indignação política, e usando um termo forte, porque, obviamente, mais de 250 mil mortes não é algo trivial, é uma tragédia absurda e inaceitável. Então, o Brasil falhou miseravelmente nessa questão do combate à pandemia. E óbvio que as pessoas estão indignadas. E nesses casos, são pessoas reais, pessoas que têm endereço fixo, que estão envolvidas no debate público. Então, essa represália de você chamar a polícia para coibir esse tipo de manifestação é absolutamente inaceitável. Agora, pessoas que fazem campanhas falsas, né, usando perfil falso, soltando robô e pagando perfis completamente obscuros no Twitter para assediar pessoas ou disseminar informações políticas de forma oculta, isso é outra coisa, porque isso é gente que não tem endereço fixo, as pessoas não sabem quem é que está pagando por aquilo, isso é algo que oculta, né, do público em geral uma informação muito importante, porque a pessoa que tem contato com esse tipo de informação no Twitter, ela muitas vezes acha que aquilo está vindo de um ser humano, né, de uma pessoa, e na verdade está vindo de um robô, de uma conta paga ou de milhões de contas pagas que muitas vezes estão sendo manipuladas por uma pessoa só. Aqui você tem um problema de enganação, isso é trapaça, né? E esse tipo de trapaça aí eu acho que tem que ser tratada de forma distinta. Agora, você coibir uma pessoa que tem endereço fixo, está dando as caras ali e quer mostrar indignação, aí eu acho que é absolutamente errado. Polícia não tem nada a ver com isso. Isso tem que ser respondido no discurso e dizer a pessoa que está se sentindo acusada, né, que aliás é uma autoridade máxima da República, tem que explicar então por que, que não é genocídio, por que, que essa pessoa não é responsável por esse número de mortes e assim por diante.
E se essa autoridade máxima não tem a capacidade de se expressar da forma como a gente talvez gostaria como brasileiros, não vai ser através da força e de métodos obscuros aí que ele vai conseguir, que ele não deveria conseguir limitar a liberdade de expressão. E a pergunta que não quer calar e aí para você que está ouvindo a nossa conversa até agora, certamente gostaria de fazer para o Ronaldo é: afinal, Ronaldo, tem como salvar a internet?
Tem! Eu sou totalmente otimista. Eu acho que tem como, sim. Eu acho que com inovação, com um debate público bem feito, com, por exemplo, as próprias marcas se engajando nessas ideias, a sociedade civil, eu acho que é possível abrir espaços de convívio, né, e espaços coletivos na rede. Então, a luta continua. Nunca a luta terminou, e mais do que nunca, essa luta é super importante.
Ronaldo, parabéns aí pelo teu trabalho, pela tua trajetória, é motivo de orgulho, e deveria ser motivo de orgulho para todos os brasileiros o teu trabalho, realmente é impressionante. Foi um prazer enorme conversar contigo, eu ficaria horas aqui falando sobre esses temas, me encanta muito falar sobre tecnologia, internet, comportamento, e a conversa contigo é de altíssimo nível. Então, muito obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e pelas reflexões super valiosas aí que você trouxe pro podcast.
Valeu, Lucas. Cara, brigadíssimo. Adorei o papo e tamo juntos. Vamos juntos construir uma rede que seja generativa para todo mundo. Então, vamos nessa.
Eu acredito na internet que promove valores democráticos e melhora a qualidade das conversas ao invés de impedir o diálogo. Não é nada fácil e as transformações precisam ser gigantes, como o Ronaldo falou. Mas a internet é resiliente e a tecnologia têm sempre o poder de surpreender. A internet precisa ter shoppings sofisticados, restaurantes, supermercados, mas também precisa ter praças, praias, bibliotecas, centros culturais e, por que não, delegacias policiais. Para as marcas, que têm muito poder financeiro nas mãos, existe um universo inteiro de oportunidades de fazer a diferença nesse mundo pós-digital. A internet, que já foi símbolo de um futuro mais justo, pode voltar a ser novamente. Esse foi mais um episódio do 22 Mil Pés. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.
Esse podcast é uma produção em parceria com a Live, agência de comunicação pós-digital. Para seguir a Live no Instagram, é só acessar @livetheagency. 22 Mil Pés é mais uma produção Audioria.